Molhando as palavras! Uhul! Cachaceiros e cachaceiras do meu coração. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito legal, que é um amigo virtual aí que a cachaça me deu, que ele já tá todo animado aí para entrar para falar. Que é o Augusto Amaral. Augusto, vem cá.
Bom, muito obrigado pelo convite para o Cachaça Show, que eu já consumi de um jeito. Só escutei sua voz ultimamente.
Gente.
Então, o podcast aí tá bombando. Tá bombando, então tamo junto aí.
Ele tá ficando cada vez mais bonito, né? Você vê como ele tá ficando arrumadinho?
É, tá ficando arrumadinho, tá. Andando
então, gente, olha, quem estiver escutando agora, não conheceu os outros episódios ainda, dá uma olhadinha. Eu não tirei nenhum episódio do ar, desde o primeiro, que tá, aliás, terrível, um cocô, parece que estão me levando pra forca. Tá péssimo, mas como esse podcast é o primeiro podcast que foi lançado nas redes a respeito de cachaça, eu não vou tirar porque registro, gente. Então, dessa forma, vocês conseguem aí enxergar como que tá sendo a evolução do meu trabalho como Frau Cachaça, né? Mas a gente não tá aqui hoje pra falar de mim, não. A gente tá aqui pra falar do Augusto. E aí, eu não vou nem dar spoiler, eu vou deixar ele se apresentar. Augusto, fala um pouquinho de você e do papel da cachaça na sua vida, por favor.
Meu nome é Augusto na Itália. Porque meu primeiro nome é Guilherme. Só que eu tenho, como todo brasileiro que se respeita, eu tenho um nome muito grande, muito longo. Então, meu nome é Guilherme Augusto. Augusto tem o nome. Uhum. Eu tenho o nome do meu avô, que é brasileiro. E tem Amaral e tem Silva também. Porque brasileiro que se respeita tem que ter muito nome.
Vários nomes. Eu achava que Amaral era seu sobrenome, não?
Não.
Ah!
A galera, um monte de nome aí. E então, Augusto Amaral é meu nome aqui na Itália, porque fica mais fácil de explicar, porque toda vez, nos primeiros meses, eu me apresentava como Guilherme, e a galera falou, o quê? Não é um nome muito comum por aqui. É, Augusto é muito mais comum, então...
Mas não seria Guilherme, é o quê?
Não, seria Guilhermo.
Guilhermo, aham, é verdade.
Fica mais exótico, só que é complicado também do mesmo jeito. E então, sou de Goiânia, aquele goiano do pé rachado, como assim? Tenho aí meus humildes 29 anos, trabalho como bartender aqui na Itália já tem bastante tempo, tenho aí uns 12 anos mais ou menos que eu trabalho como bartender. Comecei como festas, freelancer, como todo bartender. Comecei fazendo freestyle, uhum, com como é que é o nome? Barman acrobático, acho que não
é flair?
Flair, exato.
Você sabe fazer flair?
Sei.
Você vai me ensinar, cara, porque se eu começar a jogar as garrafas pra cima, eu deixo cair tudo no chão, eu sou um desastre.
Olha, eu tenho até uma certa arte pra fazer.
Mesmo?
Já fiz alguns campeonatos já de flare quando era pequeno, muitos dias, sim. Até me classifiquei bem em alguns, cheguei em quinto, segundo, terceiro.
Então... Caramba, me ensina uns movimentozinhos assim, basiquete, só pra pagar de gatinha.
Demorou. Então comecei já como um bartender e depois eu passei para aquilo que eu chamo o lado negro do bar, ou seja, mixologia, aquele lado mais...
Bruxo, né?
É, aquele lado mais de bruxaria, aquele lado ali um pouquinho mais articulado, mais complicado.
Sim.
E já tem aí uns 6, 7 anos que eu trabalho com coquetelaria, já como mixologia. E tem aí 5 anos que eu trabalho, que eu comecei a estudar, a conhecer mais, aprimorar. Sobre a cachaça, então comecei a estudar, livro em cima de livro, fiz curso de sommelier de cachaça também, fiz online, porque presencial é muito difícil.
Sim.
Eu queria ir ao Brasil para fazer presencial.
Você fez aonde? Na Esalq também ou não?
Não, eu fiz na Escola da Cachaça.
Ah, sim, eu também já fiz o curso deles,
Foi muito bom, gostei muito do curso, comprei vários livros, então... E hoje estamos aí, trabalhando com cachaça, divulgando cachaça, já rodei a Itália inteira falando sobre cachaça, falando sobre cultura brasileira, falando sobre como utilizar bem a cachaça.
Inclusive italiano, né? O Instagram italiano. Todo em italiano.
O Instagram é todo em italiano.
Chique
eu
demais.
Eu não tenho público brasileiro, zero. O meu Instagram é só italiano, só bartender ou pessoa do setor de bartender. Então.
É muito interessante, porque você veio morar para essas bandas, você veio morar na Itália quando você era praticamente uma criança, né? Quase entrando ali na adolescência, né? Então, claro que os seus amigos, o seu público acaba sendo na Itália, né? Porque, querendo ou não, no Brasil você tem as suas raízes, né? Como todo imigrante tem, né? Como eu também tenho. Mas eu acho que quando a gente sai mais cedo de casa, a gente acaba criando, né?
Um
acontece
maior.
Que a sua casa é realmente a Itália, né?
Exato.
Tipo assim, as suas raízes estão no Brasil, mas o seu lar é na Itália. Então, exato, o seu público é, obviamente, né, italiano.
É italiano. E trabalhando como cachaça, eu já entrei em muitas... como é que é o nome?
Competições?
Muitos prêmios como bartender. Eu já fui, por 5 anos seguidos, na lista dos melhores 30... Não, dos melhores 10 bartenders abaixo de 30 anos, segundo
revista.
Já fiz muitas competições sobre de cachaça, de competição de mixologia, de qualquer ramo.
Uhum.
Não sei.
Mas você...
Cara, sou eu.
Cachaça na veia, gente. Cachaça na veia. A cachaça entrou na sua vida por você ser brasileiro ou você... Porque você começou a consumir cachaça, obviamente, na Itália, né? Porque você foi...
Exato. Exato.
Exato, né? Que você foi muito cedo para a Itália. Então, ninguém começa a consumir cachaça quando criança. Bom, eu sim, eu já experimentei.
Mais ou menos.
Né? Tudo bem, meu primeiro contato também foi antes dos 10 anos, mas não é uma coisa que você usa no dia a dia, né? Quando você tem essa tenra idade, vamos dizer assim, né? Mas você começou a trabalhar com cachaça porque você viu uma oportunidade de ter um diferencial aí na Itália, ou é porque você gosta mesmo de cachaça? Sim.
Na verdade, eu comecei a trabalhar com cachaça porque eu trabalhava em um bar e o dono desse bar falou: já que você é brasileiro, vamos estudar essa sua brasilianidade.
Uhum.
E vamos ver o que dá para fazer com a cachaça. Então, de lá eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer, comecei a criar contatos com a cachaça. Comecei a cachaça é uma bebida que, de um jeito ou de outro, você, desde pequeno, no Brasil, você conhece. De um jeito ou de outro, você já tomou um golinho. Tem sempre aquele tio que, oh, toma aí, experimenta aí. Então...
Eu sou aquela tia.
Então,
eu sou essa tia.
Como é essa aguinha que passarinho não bebe aí? Me explica, você acha. E foi mais ou menos assim. Aí foram surgindo oportunidades de conhecer pessoas. E outra ficou... eu fiquei muito ligado, eu como cachaça. Então, como na Itália tem pessoas que falam sobre cachaça, só que eu sempre fui uma pessoa muito no social. Então, meu Instagram, meu Facebook, comunidades, eu tava sempre lá enchendo o saco da galera. Então, sou bem presente. Quer dizer, agora eu sou um pouquinho menos. Quando eu era menor, eu era bem mais presente em rede social. Então, eu tava sempre lá. Eu gosto muito de fazer meme. Então, eu gosto de zoar a galera.
Sim.
Então, eu tava sempre lá. Então, isso associou muito a minha pessoa à cachaça.
Ah, sim.
Então, isso deu uma ajudada. Deu uma ajudada.
Sim,
até é o meu caráter, o jeito que eu sou bem descontraído, não tô nem pra nada. Se for pra falar, eu falo. Então.
Super comunicativo.
Eu tenho uma habilidade de não segurar uma, mesmo que seja uma piada ou uma coisa assim, no momento que não tem nada a ver. Sabe quando você não pode rir e você ri? Eu sou aquele cara.
Isso é muito bom, sabia? Nossa, eu sinto que eu perdi um pouco disso aqui, na Áustria. Bom, eu nunca fui assim muito, né? Eu sempre fui muito comunicativa, mas essa coisa assim mais engraçada, assim, desse humor que você tá falando, eu fui bem menos, mas depois de quase 20 anos aqui na Áustria, e você perde isso totalmente. Ai, meu Deus do céu.
Não, apesar que aqui onde é que eu moro em Nápoles. Então, Nápoles, ele é o sul da Itália. O sul da Itália, ele é muito diferente do norte da Itália. No norte da Itália, as pessoas são um pouquinho mais fechadas, mais reservadas, mais na deles. No sul da Itália, a galera é mais aconchegante, é mais Brasil, é mais
É
Sul-América. Então,
verdade.
ele não tá nem para ninguém, tá nem para nada, vive a vida assim. Então, isso também, acho que ajudou na criação de caráter. E então, em Nápoles é bem uma cidade assim.
Nossa, Nápoles é o caos. Eu
Não,
estive em
legal.
Nápoles ano passado 3 vezes.
Não,
Adorei a
Nápoles.
cidade. É muito, muito, muito legal. Quem não conhece Nápoles tem que conhecer. Parada obrigatória. É muito diferente, porque eu também sempre fui mais para o norte, né? Pela minha
Mais
família.
perto.
Primeiro que é perto da Áustria, né? E segundo que boa parte da minha família mora ali na Lombardia, perto de Milão mesmo. Então, quando eu vou para Itália, eu fico lá bem para Milão mesmo, né? E os milaneses, eles são os chatinhos, né? Eles
São
são
bem
chatinhos.
fechados, um pessoal
Sim. É
diferente.
um pessoal diferente. Aí você vai para Nápoles e
A
você
galera é completamente
descobre
diferente.
um mundo à parte, assim.
É, tá.
Cara, dirigir em Nápoles é uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida. Eu
Eu
fiz.
adoro. Nossa! Ainda mais que eu ando de moto. Eu ando de scooter, não de moto.
De
Então,
scooter, né? Eu tenho scooter também, mas aqui, né? Não em Nápoles.
dirigir em Nápoles é uma experiência.
Dirigir em Nápoles foi a pior experiência da minha vida. Eu fiquei tão tensa que eu entreguei a chave do carro pro meu marido 3 dias depois e falei: não dirijo mais. Você dirige, eu vou a pé, mano. Não tem condição.
Eu falo, quando vem turista aqui, no bairro onde é que eu trabalho, eu falo que dirigir em Nápoles é igual Mad Max. Igual Mad Max, igual Mad Max, igualzinho. Se não bobear, eles passam em cima. Se não bobear, eles te atropelam.
Cara, eu fiz uma aposta com os meus pais. Falei, eu aposto que eu não encontro um carro aqui que não tem uma batida, alguma coisa. Eu não encontrei. As 3 vezes que eu fui, acho que
Não.
ninguém tem um carro zero aí, né? Bonitinho, assim, sem nada. Porque todos os carros, tudo lascado, tudo batido, tudo riscado. Não
Sim.
tem, não tem.
Não tem, não tem. É uma experiência. É igual você vem para Nápoles, você come pizza, muita pizza,
Muita pizza.
bastante pizza. Pizza de tudo quanto é jeito, né? Tem pizza clássica napolitana, tem aquela um pouquinho mais gourmet, tem a pizza frita, que é uma delícia, bem calórica, uma delícia, como tudo que é calórico. É,
Exato, exato.
se o que não mata, engorda. Então é assim,
É.
é bem desse jeito. E tem a dirigir. Nossa Senhora, dirigir é.
Cara, falar em pizza, eu fiquei 3 horas esperando pela minha pizza lá na da Michele, mas
A
eu comi
pequena.
a pizza. Lógico, lógico.
Lógico, você vai lá, não come, então.
Então, foi a melhor pizza da minha vida. Eu peguei uma mesa bem de frente pro forno ainda, tava tão gostoso.
É,
E
o problema lá é que você come, eles tiram um prato e te mandam embora.
Isso mesmo. É porque não tem, gente. É uma espera muito grande, muito grande.
Não, não, não. Ainda mais, quem entende dos Paranauê. Tipo, eu quando vou comer a pizza lá, eu não vou sempre, porque tem muita gente. E na frente do Michele, tem uma tiazinha que ela fala: olha, a pizza custa sempre 5 euros, eu acho. Pizza custa sempre 5 euros, você pra mim me paga só a bebida. Aí ela vai lá e pega a pizza pra você.
O quê?
Só pra quem manja dos Paranauê.
Mano! Não, e vocês não sabem, eu vou até contar. Eu nunca fui para uma cidade com tanta frequência quanto Nápoles o ano passado. Fui 3 vezes o ano passado. E aí, quando eu voltei, tinha acabado de voltar, tipo, fazia 2 semanas que eu tinha voltado para Viena, quando eu vejo no Instagram essa criatura.
Eu.
Aí eu assim, não, eu não acredito. Eu não acredito, porque o que que eu fiz quando eu fui para Nápoles? Eu fui com meus pais. Só que eu fui uma noite antes para ficar em Nápoles, para ver como, sentir como que é a vibe da cidade. Fiquei num hostel e tudo mais e pensei, bom, eu vou sair, vou pegar uma lista, vou ver quais são os bares legais de Nápoles e vou sair. Só que o hostel que eu tava tinha um bar muito legal e tava rolando uma festa. E eu fiquei lá no hostel mesmo. Falei, ah, vou ficar aqui, amanhã eu saio, né? Meu pai adora um boteco, meu pai adora um bar. E aí eu pensei, bom, vou levar meu pai amanhã pra beber uma comigo e vou em algum bar legal aqui de Nápoles. Peguei, fiz uma lista e eu virei pro meu pai, eu juro pra você. Eu virei pro meu pai e falei assim, pai, vamos nesse bar aqui? Ele, nossa, que bar bonito, que nananã. Que é o bar onde você trabalha. Aí a gente passou lá em frente, a gente entrou, mas era de dia, era tipo, tinha acabado de abrir, tava claro ainda, entendeu? Eu entrei, a gente entrou, ele falou, ah, filha, vamos voltar aqui depois pra tomar um digestivo antes de ir pro hotel. Falei, tá bom, beleza, vambora, depois a gente volta aqui. E a gente nunca mais voltou lá. E aí eu fiquei tão brava quando eu vi que você trabalhava lá no antiquário, né?
Antiquário,
não. Eu fiquei maluca quando eu vi aquilo. Eu falei, gente, eu não acredito que era pra ter ido lá. Provavelmente a gente teria se encontrado. A gente teria falado sobre cachaça. Você teria me feito o seu rabo de galo, que você tá falando, né? Que é o segredinho, ele já vai contar, né? E eu teria me divertido horrores. Mas acontece que depois a gente foi pra outro lugar, foi pra outro lugar, foi pra outro lugar. Ah, não, a gente foi pra pizzaria, tá vendo? Ao invés de beber um negócio com você, eu fiquei lá 3 horas sentada na calçada esperando a minha pizza. Que bosta, né?
Valeu a boa.
Não, pizza, valeu a pena. Valeu a pena. Gente, a melhor pizza do mundo é isso que você falou. Custa 5 euros. Imagina, uma pizza aqui em Viena custa 20 e poucos euros, entendeu?
Não é gostosa a metade.
Não é?
Não é.
Incrível.
Apesar de tudo, a pizza aqui é gostosa, delícia. Eu sempre sinto vontade de comer um frango com catupiry. Deu fome. Eu sempre vou no Brasil, eu vou lá, olha, Augusto, mas você mora na Itália, o país da pizza. Eu não quero. Eu gosto, adoro uma pizza, eu sou apaixonado por pizza. Se eu não comer pizza pelo menos uma vez na semana, minha semana vai ser horrível.
Aí, tá vendo, gente?
Então, todo pizzaria. Sábado, no almoço, eu como pizza com a minha namorada, a gente vai na pizzaria, a galera já sabe tudo, a gente chega lá, a gente só senta e já sabe tudo.
Ai, que delícia. Você tá me deixando com fome, sabia? Aqui do lado do meu escritório tem uma pizzaria napolitana, só que o cara que era o italiano, da Gema mesmo, saiu de lá. Mas a pizza é boa. Mas agora você tá me deixando com fome. São 6 horas da tarde aqui. E, enfim, esse cara tá me falando de pizza em plena quinta-feira, que não tem vergonha na cara, né?
Um podcast de cachaça.
É que combina com pizza?
Deliciosa.
Nossa combina super com pizza.
Já comi muita pizza e cachaça já.
Nossa, com certeza.
Em casa tem.
Qual é a sensação de trabalhar em um dos 50 melhores bares do mundo?
Pra quem não sabe, vou fazer uma pequena apresentação. Eu atualmente eu trabalho, sou um dos bartenders do bar que chama Antiquário. Antiquário que entrou ano passado na lista dos melhores 50 bares do mundo. Brasil!
Aê!
E foi uma sensação, dá muita responsabilidade, porque quando você entra em uma dessas listas super top, ano retrasado a gente tava entre os melhores 100, e a gente tava na posição 86, ano retrasado. Aí ano passado a gente subiu, entrou nos 50 e estamos aí na posição 46, atualmente. E é uma muita responsabilidade, dá muito, muito prazer também, porque o seu trabalho vem reconhecido, o que você fala. Ainda mais pra mim, que eu trabalho ainda nesse ramo de cachaça. Então, você ter uma pessoa que trabalha em um contexto importante, falando sobre cachaça, também é importante para o setor da cachaça. Então, é bom, top. Enche a galera de cachaça lá, a gente faz muita caipirinha, a gente tem caipirinha no menu, então é caipirinha rodo.
Imagino. E caipirinha de verdade, né? Não é aquelas caipirinhas, né?
E ainda mais porque como a gente tem vários mix de bebidas lá, Eu fiz, eu como sou o cachaceiro da situação, eu fiz o meu mix de cachaça para fazer a caipirinha.
Sim, claro.
E a gente chamou ele de Saudade Mix.
Ah, que máximo!
Então a gente tem a garrafinha lá, escrito Saudade Mix, que tem um mix de cachaça feito por mim, a gente tem a receita lá, então a gente, todo mundo faz, e sabe a caipirinha, ó. Deliciosa, maravilhosa.
Tá vendo que eu perdi? Tá vendo que eu perdi?
Não tinha o Saudade Mix ainda. Saudade Mix é bastante novo.
Entendeu? Ah, não tem problema. É tudo uma desculpa para ir para Nápoles novamente.
Então.
Não gosto de festa, né, gente?
Nem um pouco.
Nem um pouquinho, não sou nem arroz de festa, não sou arroz de festa. Porra, e deve ser uma responsabilidade mesmo, né? Porque você trabalha lá já há quanto tempo?
Eu trabalho lá já tenho um ano e meio.
Então, você é também responsável por ter ajudado o bar a receber esse...
Minha pequena parte ali.
Você tem uma grande contribuição nisso daí, então parabéns, parabéns, obrigado. Parabéns, parabéns, olha
vamos
só.
Que... Esse ano vamos subir aí a... Como é que é o nome?
O ranking, né?
Exato, em vez de assumir o ranking, vai que a gente pula para uns 30. Isso
ué,
aí,
né? Agora vocês já estão dentro.
Estamos dentro agora.
É, exatamente, é continuar, né? Ou melhorar. Mas também é um bar muito bonito, né? Tipo, você entra lá.
É um bar muito característico, ele é tipo speakeasy. É. Então. Ele é um bar muito seletivo, então muitas pessoas passam lá fora, vê tudo lá fora, você olha, você não consegue ver dentro, porque tem uma porta, então atrás da porta tem o mundo de Bob ali atrás, praticamente. Então,
tem o mundo de Bob, de todo mundo.
Você passa lá fora, mas você não sabe que é um bar.
É.
Então, é uma coisa bem... A gente, nós nos definimos escondidos, mas não invisíveis.
Uhum.
Então, a gente tá lá, de vez em quando eu venho e entro lá. Muito tem. Turista, ultimamente muito turista.
Ah, era isso que eu ia perguntar. Como que é o público de vocês, de acordo com a estação? Assim, tem mais italianos ou tem mais turistas? Porque é uma pública.
Depende muito do horário, na verdade. O turista, ele sai para beber um pouquinho mais cedo do que já o italiano, o napolitano, nesse caso, ele gosta de sair um pouquinho mais tarde.
Uhum.
Então, a gente tem um público bem variegado, na verdade. A gente fala muito inglês lá dentro, eu falo muito português com a galera, a gente fala muito espanhol com o pessoal e a gente... Mês de agosto a gente quase não fala italiano, né? Mês de agosto, porque mês de agosto vai todo mundo de férias, então vem muitas pessoas de férias pra cá e os napolitanos vão de férias. Então a gente...
Eles viajam, né?
Viaja bastante.
E qual é o drink que sai mais lá, assim, que você prepara?
A gente tem uma carta de nossos signatures, que são 12 coquetéis, bem diferenciados, um mais sour, um mais forte, bem para todo palado mesmo. É difícil alguém entrar lá e não encontrar um drink.
Não pra nada, né?
Exato. E a gente tem um drink que sai muito, a gente tem o nosso drink icônico, que chama, é um Té no Deserto, que ele é um gin punch, ele é feito com gin, um xarope de açúcar mascavo, suco de limão Tahiti, e tem Fernet e Curaçao, com um té marroquino de menta.
Ah, então
ele é todo feito na preparação e ele é servido numa como é que eu não esqueci? Na
tigelinha, numa kombuca, numa cuia?
Como é que é o nome, gente? Eu esqueci. Onde é que se serve o té clássico marroquino?
Ah, num salmonar?
É, eu acho que é.
Xícara? Ou o quê?
É, ele é servido numa xícara com um bule.
Um bule?
Exato.
Ah.
Ele é servido no bule e a gente serve ele no bule como se serve o té marroquino. Então, assim, bem de longe... Super, super característico.
No throwing, assim.
Exato, bem no throwing, exato.
Ah, olha só, que legal.
Esse drink é nosso icônico. Tá lá no menu tem 7 anos.
Incrível. Eu adoro receber coquetel dentro de bule. Eu acho super tendência. Eu não sei por quê, porque eu adoro chá. Né? Eu bebo chá o tempo inteiro. E aí, se eu vou num bar e me servem um coquetel num bulezinho de vovozinha com uma xicrinha de vovozinha, é a minha cara. Eu fico toda feliz.
Aqui é bem icônica. Vem um pessoal de qualquer lado do mundo pra tomar esse drink. E a gente tem outros também, tem o nosso clássico, porque nosso menu agora chama Napoli Capitale.
Ah.
Então, ele é bem inspirado em lendas, pessoas, bem Nápoles.
Bem Nápoles. Ah, isso é legal. Cheio de coisa cultural assim no meio, também. Legal.
Agora estamos trabalhando aí no menu de verão, fazer uma coisa um pouquinho diferente. E vai ser uma coisa. E depois tem aquele de inverno, então a gente está mudando muitas coisas. Legal. É bem diversificado, na verdade.
Que bom. E você pode falar com qual cachaça você trabalha lá no bar ou não rola falar?
Não, agora no bar a gente trabalha com várias cachaças.
Ah, ok.
Tem várias. Agora, como eu vou começando aí um trabalho como brand ambassador da Cachaça Magnífica.
Chique.
Então, a gente vai incrementar aí nossa lista de cachaças no bar. Então, tem várias.
Vai entrar no bar Bambambam, a marca, né? Tipo então, assim, na Itália. Então. Chique, acho chique. Parabéns.
Muito obrigado.
Parabéns a todos os envolvidos, porque é assim que tem que ser, gente. A gente quer a cachaça lá em cima, assim, ó, nos melhores bares do mundo inteiro. Isso seria muito bom. Cachaças boas, né? Cachaças gostosas de beber e tal. Muito bom, muito bom. Quais as suas, tipo assim, maiores dificuldades na fazendo o seu trabalho, assim?
Dificuldade é como divulgação de cachaça e como bartender. Como bartender, não, porque é bem. Não tem muita dificuldade, porque eu já...
A dificuldade é aguentar o turno, né?
É, a dificuldade é aguentar o turno. Então,
vamos dizer assim, na área da cachaça em geral, do jeito que você trabalha com a cachaça, porque você trabalha de várias formas com a cachaça, né? Aonde que você vê, assim, que poderia ser um pouquinho melhor, que você encontra, assim, às vezes, alguns percalços pelo caminho?
O problema da cachaça, ainda mais na Europa, sobretudo, eu falando palavra italiana aí.
Sim.
Como toda pessoa brasileira que mora fora coloca sempre uma palavra do nada assim.
Não, você ainda coloca o italiano, né? E a gente que fica falando o Deutsche Gess.
É, em alemão, do nada.
O Deutsche Gess, que a gente mistura o alemão com...
Fala um portulão.
É tipo isso.
É. Então, o problema maior que eu sempre encontrei foi que o pessoal aqui não conhecia muito o que era a cachaça artesanal. Então, a gente falava, não, vamos fazer quer experimentar um drink com cachaça? O povo falava, não, cachaça não, muitos anos atrás eu tomei uma cachaça, fiquei...
Terrível!
Terrível, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, calma. Então, tem esse... É o mesmo problema que teve a tequila muitos anos atrás, antes dela ser feita como prêmio, como bebida premium, e assim, sabe? Muitas pessoas beberam tequilas horríveis anos passados, e agora tá aí pedindo Tom's Margarita, tomando margarita.
Cara, eu sou uma dessas, sabia? Eu não consigo, até hoje, sentir o cheiro do agave.
De qualquer forma,
pode ser. Eu tenho tequilas maravilhosas lá em casa, porque meu marido viaja muito a trabalho, então a gente ganha muitos presentes de clientes, presentes bons, assim, sabe? Bebidas boas. Ou ele sempre passa muito pelo duty free. Então, existem edições especiais de bebidas que só tem duty free, né? Então, sempre quando ele vê alguma coisa diferente, ele traz pra casa. A gente tem 4 garrafas de tequilas maravilhosas lá em casa, e quando eu abro, eu sinto o cheiro do agave e passo mal. Mas isso, com certeza, não é porque o produto é ruim, não é isso, não. É em decorrência do fato de eu ter tomado tanta tequila ruim na minha adolescência, que aí o agave, ele tem aí uma coisa extremamente característica, né?
E muito
verde, assim, é muito entendeu? Então eu não consigo... Nossa, eu fico toda arrepiada mesmo, eu não consigo tomar. E a mesma coisa com o mezcal, né? Óbvio, né? Mas pior ainda, porque aí o negócio fica defumado, aí pronto, entendeu? Aí acentua mais ainda, bem aquela coisinha que eu não gosto. Então eu tenho problema com tequila por causa disso, justamente por ter bebido muita tequila ruim no passado.
Eu também, eu sou um junto de coisas que não tem nada a ver. Eu não bebo nada. Quer dizer, não é que eu não bebo.
Como é que é?
Eu não bebo. Quer dizer, não é que eu não bebo. Eu experimento. Eu gosto de experimentar. mas eu não bebo. Tipo assim, exemplo.
O eu cara tô passada, falando... gente, eu tô aqui de
então, eu falei isso aí no bar, a galera fala, mas como assim você não bebe? Como é que você fez pra fazer esse drink maravilhoso? Eu falei, porque eu experimentei, eu não bebi. Tipo assim, no meu, eu não, nunca, né, acontece pouquíssimas vezes que eu saio de casa e falo, vamos ali no bar tomar um. Nunca acontece. Eu vou no bar, como alguma coisa, se pá, eu tomo alguma coisinha. Ou experimento a cachaça, ou experimento algum drink, ou um drink com cachaça, que a galera me oferece muito essas coisas quando eu vou no bar.
Tô passada com você.
É estranho.
Não, eu entendo, assim, o fato de você, por exemplo, quando eu tô no bar trabalhando, na maioria das vezes eu também não bebo. Assim, eu não me sinto à vontade de estar bebendo. Eu bebo, assim, de vez em quando, uma taça de prosecco, assim, sabe? Mas eu bebo muita água com gás quando eu tô trabalhando no bar. Mas eu não consigo fazer um coquetel, deixar ele de lado e ficar trabalhando ou ficar bebendo toda hora. Me irrita. A não ser que seja, às vezes, sei lá, final de expediente e tal, mas eu, durante o meu expediente, eu não bebo. E isso começou porque, assim, eu trabalhei muitos anos em bar de vinho, né? De hotel, de vinho. E, automaticamente, você bebe, né? Porque você tem que experimentar os vinhos e tal, nanã. E eu tinha criado o hábito de beber todas as noites no bar. E aí eu me peguei realmente, tipo, ai, tenho que beber pra me divertir, sabe? E aí eu parei com isso. Então, se é no meio da semana, por exemplo, eu já não bebo, entendeu? Eu só posso beber no máximo duas vezes por semana. Mais do que isso, eu me proíbo. Mesmo
Não. Eu faço... Quer dizer, de vez em quando, no bar, a gente tem sempre aquele cliente, tem sempre aquela pessoa. Vamos tomar um shot. Tomar um shot ali, assim, rola de boa, tranquilo, sem problema. Mas, tipo, eu entrar em um bar... Tipo, muitas pessoas vêm no bar onde eu trabalho e falam, dia que você estiver livre aí, ó, vamos lá. Vem lá no bar onde que eu trabalho, pra gente tomar um... Eu falo, vou pra quê, cara? Não bebo. Eu posso ir lá e falar, aí, bom, me dá um hambúrguer.
Me dá uma água com gás com xarope aí, por favor.
Me dá uma água com gás. Eu falei, vou no seu bar pra me tomar suco de abacaxi. Não.
Poxa, com um guarda-chuvinho em cima.
Com um guarda-chuvinho, puxa o pinha colada.
Coloca um picolé lá dentro.
Aí a galera fica meio assim, fala, como assim? Pô, a galera fica pasma. Fala, como assim, cara? Você não bebe. Eu falo, se você me perguntar qualquer coisa que eu tenho aqui atrás de mim no meu bar, eu te falo. Qualquer coisa. Te explico do A ao Z.
Claro, você estudou pra isso, né? Você trabalhou.
Eu tenho minhas garrafas aqui de cachaça quando teve o período onde tá todo mundo fechado, todo mundo em casa, meus amigos bartenders, todo mundo fazendo drink. Minhas garrafas tá fechada até hoje.
Então dá pra fazer troca de escambo, cara. Dá pra fazer um tanto de coisa.
Tá fechado, tá lá, de boa, nas minhas garrafinhas de vez em quando. De vez em quando vem alguém aqui em casa, ô, experimenta aí.
É.
Aí
sim, mas... Exato.
Vinho, nem vinho. De vez em quando eu tomei uma garrafa. Ontem, no bar, por exemplo, a gente tomou um shot de mezcal. Eu já tava quase loucão. Eu falei, meu Deus, que isso?
Mas é que quase não bebe, né? Geração Saúde. Aí.
Então, Geração Saúde é isso aí, ó. Bebe, não come fritura. Não, mentira, fritura eu como.
E a pizza frita, né?
Quando eu vou na pizzaria com a minha namorada, a pizza frita é o entrê.
Ah!
A gente fala, ó, a pizza frita rachada em dois, metade pra mim, metade pra ela, depois vem a pizza.
Poxa!
Mas nós comemos.
Nossa, agora eu tô com fome mesmo.
Eu vou na academia pra comer, ué.
É, mas é pra isso que a gente vai na academia, pra queimar.
Eu vou lá pra comer, ué.
Hoje eu fiz também 50 minutos de elíptico assim, ó, pá, 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 pra poder queimar, porque final de semana tá chegando, entendeu? Eu já tô queimando antes.
Minha namorada é nutricionista, então...
Ah, ela é nutri! Olha que maravilha, gente, vamos fazer uma...
Minha namorada é nutricionista e eu sou bartender e sou personal trainer também. Quer dizer, eu não trabalho como personal trainer, porque eu não tenho tempo. Entendi. Mas eu tenho os vários exames para ser a personal trainer europeu.
Ou então, o dia que eu quiser uma Nutri barrinha, bom, apesar que personal eu tenho já, eu treino com a mesma personal faz 2 anos e foi ela que me tirou do sedentarismo. Aliás, palmas para ela, porque 36 anos de sedentarismo e vem ela e me arranca do sedentarismo. Hoje em dia eu faço parte até de corrida. Não corro bem, mas eu faço parte, sempre.
Faz parte.
Cadê aí? Importante é fazer parte. Exatamente. Então, se um dia precisar, já sei o que falar, já. Ótimo.
Ela fala muito pouco português, mas...
Ah, mas não tem problema, né? A língua de vocês é alemão, é italiano. Exato.
Ah, você fala um pouquinho de italiano, então tudo bom.
Eu falo um pouco de italiano, mas, enfim, eu tive que parar o meu curso de italiano. Eu tava até que... Tava começando a engatar, mas eu não tô com muito tempo. E esse semestre tá uma loucura, então eu tive que largar o curso. Mas eu prometi pra mim mesma que era só esse semestre. Semestre que vem eu volto.
Ah, então, dá pra fazer prática.
Não, mas assim, eu escuto podcast italiano de boa, entendeu? Eu acho que eu só não destravo pra falar. O que é uma incógnita pra mim, porque eu aprendi alemão em um ano, e o italiano eu tô enrolando há anos pra aprender. Italiano é muito mais fácil pra nós.
Mas o alemão você escuta todo dia.
Sim, eu comecei a falar, comecei a aprender alemão com 14 anos, entendeu? E eu sempre me comuniquei em alemão com meu marido, então, tipo, a gente não fala outra... Meu marido não fala português até hoje, preguiçoso, vagabundo... Eu falo isso pra ele direto. Mas é até bom, porque daí ele não entende o que minha mãe tá falando. Não, tô brincando. Mais ou menos. Corta essa parte, não corta, não. Você vê fazendo o que você está fazendo hoje, no futuro ainda? Quais são, assim, os seus planos no futuro nessa área? Você tem alguma ambição, alguma coisa que você gostaria de alcançar? Além de tudo isso que você já alcançou, que é bastante coisa?
O meu objetivo é sempre ser reconhecido como o cara da cachaça, pelo menos por aqui. Sim. Então, porque pelo que eu estudei, então, pelo que eu gosto de fazer, porque eu gosto muito de explicar e de conversar com pessoas sobre coisas que as pessoas não sabem direito. Sim. Então, para quando eu comecei a falar de cachaça, quando eu comecei a fazer masterclass, quando eu comecei a fazer curso para bartender, eu fiz a formação de bartenders do Buda Bar na parte asiática.
Olha!
Sobre a cachaça, porque o general manager do Buda Bar é o meu amigo, já é um cara que eu amo de paixão. Então, eu gosto muito de ensinar, de falar, olha assim, assim, assim. Então, eu me vejo aí daqui 5 anos ou menos como o cara da cachaça. Então, eu comecei como bartender, bartender uma vez, bartender sempre. Então, e só que não dá fazer noitada aí até o resto, não dá fazer isso para sempre.
Não,
Então, chega uma hora aí que tchau. Se você continua no bar, só que você faz a parte mais, vamos dizer assim, comercial do bar. Então,
sim,
que é uma parte super importante.
Sim, mas para fazer a parte comercial bem, você é interessante você ter toda essa bagagem no bar, porque aí você sabe como é que funciona a indústria, né?
Então,
é diferente.
Ninguém conversa com um bartender como outro bartender.
Exato.
Então, até quando eu faço masterclass, por exemplo, eu sei o que o bartender quer saber sobre a cachaça.
Exato.
Então, se eu falar para ele, olha, a marca tal destilada a primeira vez naquele ano, eu sei que o bartender, ele quer aquela informação, porque ele quer falar isso pro cliente dele.
Ele quer ter um storytelling, né?
Ele quer ter um storytelling, até o episódio do storytelling. Então, o storytelling é importantíssimo. Ele quer saber, olha, essa cachaça aqui, ela chama, sei lá, como a Magnífica tem a Bica do Alambique. Olha, essa cachaça aqui chama Bica do Alambique porque ela sai assim e assim ela vai na garrafa.
Sim.
Então, tem esse storytelling. Por que da gota? Quer saber quanto que ele sai do destilador do alambique?
Sim.
Quer saber o alambique, como é que ele funciona? Então,
ele é feito, né? Como que ele é formado, né?
Como ele é formado, por que que ele tem aquela rodinha a mais, por que que ele tem aquele ângulo diferente. Então, ele quer saber o tipo de levedura, que no final das contas, para o bartender, é mais uma coisa para ele contar sobre aquele produto. Então, essa é a parte fundamental. Então, eu gosto disso. Então, eu como bartender, quando eu vou escutar um masterclass, eu gosto de saber sobre essas coisas. Para me contar pro meu cliente final, ou para qualquer pessoa, até na mesa, no jantar com a família, eu sabia que o negócio... Então,
sim, exato.
Eu queria aquela... aquela curiosidade ao redor do produto, que seja da cachaça, que seja... Eu já escutei a galera falando em mesa do bar, falando sobre cachaça, coisa que eu falei, meu Deus, é melhor ficar calado.
Nem me fale. E quando, eu não sei se isso acontece com você, mas a mim como mulher acontece muito. Eu tô falando sobre cachaça e vem o cara e fica olhando assim pra você, fazendo assim. Aí eu olho pra pessoa e falo, querido, o que você quer falar? Não, não é bem assim, não sei o que. Não, calma, querido. Tá. Como? Conte-me.
Você tem que dar carteirada.
Mas eu dou, né? Eu, só que eu deixo a pessoa se enrolar primeiro, né? Eu deixo ela falar primeiro, aí eu vou e...
Tal,
entendeu?
Então, desse jeito. Não, já escutei muita história louca. Aí você fica lá atrás, assim, olhando, falando, sério? Nossa.
Aí
a parte boa, né? Aí você pega e dá carteirada. Aí, então.
É, eu dei, esses tempos atrás, eu dei com gosto também numa menina, porque a gente estava almoçando, ela era uma brasileira que mora por aqui também, e ela começou a falar, porque aquela cachaça de jambu, e eu assim, garota, não existe cachaça de jambu, claro que existe, porque na minha cidade tem. Eu falei, moça, não tem. Ai, você não sabe de nada, que não sei o que. No dia seguinte ela me escreveu uma mensagem. Nossa, que vergonha, eu não sabia que eu tava falando com a Frau Cachaça, quando eu tava falando sobre cachaça, e você lá tentando me corrigindo, e eu fiquei muito brava com você. Nossa, que mico que eu paguei, desculpa. Eu não, amiga, tá tudo certo.
Tá tudo certo, aí. Lê meus bagulho aí e se informe melhor.
Lê aí eu fiz isso daí, eu catei um post que eu tinha feito uma vez a respeito disso, catei o link, coloquei e falei, ó, dá uma lidinha, ver o que eu tava querendo, tentando te dizer ontem, tá? Tipo assim...
Não, eu já, ainda mais trabalhando em bar, porque brasileiro, quando ele mora fora do Brasil, ele vira um expert em qualquer coisa de Brasil.
Exato.
Então, fala, olha, é o seguinte, eu trabalhava num bar que eu tinha uma brasileira cliente, ela entrou assim, chegou e falou, olha, posso pôr uma caipirinha? Tá bom. Chega a caipirinha, aí a caipirinha volta pra mim e fala, por que ela não gostou? Não, porque ela falou que a caipirinha se faz sem a casca do limão Tahiti. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque ela é brasileira, ela trabalhou num bar onde em São Paulo que eles faziam assim, então é assim. Aí eu falei, então eu vou lá dar a carteirada.
Vai lá mostrar pra moça.
Aí você enche o peito aqui e fala, e aí?
Ei.
Não, acontece direto.
Eu vou admitir pra você, eu tiro metade da casca e eu deixo a metade da casca, porque eu gosto dos olhos. Claro, tudo depende do jeito que você macera o limão, né?
Tipo assim. Tem a galera que macera o limão como se estivesse batendo uma...
Calma, exato. Tem gente que detona o coitado do limão e aí vai ficar realmente muito, muito demais de azeda, né? Mas eu deixo um pouquinho, sim, e eu gosto até de colocar um limãozinho raspadinho em cima, assim, do gelo, pra ficar bonitinha. É.
Fica top, não, delícia.
Eu não entendo o que esse povo tem, não, de tirar ou colocar a casca. Gente, tudo depende do jeito que a pessoa faz o coquetel. É a tática, é a técnica, né? A tática. E é isso, né? Olha, meu querido, uma última pergunta que eu tenho para fazer antes da gente encerrar de vez é: se você pudesse dar um recado pro seu eu antes de começar a trabalhar com cachaça, qual teria sido? Tem algum recado que você teria se dado assim?
Mas não sei, porque tudo que foi feito até agora foi feito bastante bem. Não tudo é planejado, porque se fosse planejado não ia ter graça. Mas não. Fiz tudo bem, fiz tudo nos tempos justos. Poderia ter... Não, até que não, não.
Não? Tá.
Olha, de boa.
Gente, gosto de gente bem resolvida, sim, é bom.
Tá tudo na norma.
Tá tudo nos trinques, tá?
Tá tudo nos trinques apaziguado.
Ótimo, ótimo. Isso foi bem italiano o jeito que você falou.
Apaziguado.
Agora, eu vou pedir um favor pra você. Defina cachaça em uma palavra. Uma, hein? Não é 10.
Uma. Definir cachaça em uma palavra. Pra mim... Pessoalmente, cachaça é... Para não falar que é cultura, porque é bem comum, cachaça para mim é meu dia a dia agora.
Olha que interessante.
É meu dia a dia, porque eu recebo continuamente pessoas que me perguntam sobre cachaça. Olha, chegou essa cachaça aqui no meu bar. O que, que é? Como é que é? Como é que eu uso?
É tipo cotidiano mesmo, rotina.
É, cotidiano, cotidiano. Ainda agora, trabalhando, começando a trabalhar com a Magnífica, vai virar ainda mais cotidiano.
Mais ainda, né?
É. Então, não é meu cotidiano etílico, que eu não bebo, mas é meu cotidiano teórico, praticamente todo dia.
É, legal, gostei dessa. Essa eu não esperava ouvir, não.
Desde 1993, surpreendendo pessoas.
Gente, ele é de 93, socorro! Conta aí pra galera que tá escutando esse episódio. Quem quiser seguir você, dá uma olhadinha no seu trabalho. Como que o pessoal vai te encontrar? Faz seu merchan aí, por favor.
Bom, eu tô aí no Instagram como Augusto Amaral. Bem básico, bem fácil. Minha fotinha, eu tenho um nariz de palhaço. É. Esses são bem eu. Bem, porque lá no bar eu tenho sempre um nariz de palhaço no bolso, porque nunca se sabe.
Sim.
Porque se você quiser falar alguma coisa na cara de uma pessoa sem ser ofensivo, você colocar o nariz de palhaço vai ajudar.
Você coloca?
Coloco.
Sério?
Não, eu não posso mandar a galera pra casa do cara, porque meu contrato tá escrito lá, não pode xingar os seus clientes. Mas... com aquela ironia, com sarcasmo bem afiado, narizinho.
Gente, adorei essa ideia, muito bom.
Muito tático. Então tem lá, e é bem minha personalidade, então eu sou bem assim, eu tenho a língua afiada, falo mesmo, não penso antes de falar, falo. E lá no bar a gente, cada um tem a sua personalidade, então a gente trabalha com a roupa branca, bem uma, como é que é o nome? Esqueci. Não é um jaleco, mas é um... como é que é o nome, gente? Esqueci. Com camisa social e por cima a gente tem uma que a gente chama de jaca, só que ela
jaca é... É, pra mim aquilo é um jaleco branco, não é? Só que não pra médico, assim, é...
É, não, ele é mais clássico, bem é. Tipo farmacista nos 30.
Farmacista, é, tipo botânico.
É, daquele jeito lá. Então, cada um tem a gravata que a gente coloca, é pessoal. Então, bem personalidade. Então, eu tenho sempre umas coisas estranhas, eu tenho uns ursinhos, tenho do Pateta, qualquer coisa. Então, é bem meu estilo mesmo.
Meu Deus do céu, eu não ia sair nunca mais desse bar se eu morasse em Napa.
Meia. Todo mundo lá, a gente usa meia preta, sabe? Pra ficar bem no estilo. Minhas meias tem Homem-Aranha, minhas meias tem Bob Esponja, minhas meias tem patinho, tem de tudo. Tem um abacate fazendo academia, então também. Bem de tudo. Meu Instagram, então, fica Augusto Amaral. E meu Facebook também tá lá. Sempre como Augusto Amaral, então tamo aí, se precisar, só entrar em contato.
Só sem entrar em contato, ótimo. Ai, adorei conversar com você. Nossa, obrigada, finalmente a gente conseguiu, né, gravar o podcast. Quem sabe aí no futuro a gente se encontra pessoalmente nesse ano ainda. Eu vou torcer para que a gente se... Vou tentar fazer de tudo para a gente se encontrar, ou aqui, ou aí, ou em algum outro lugar, enfim.
A gente se organiza e vai.
A gente se organiza e vai. Obrigada pelo seu tempo, viu, Augusto? Adorei mesmo e espero que vocês gostem desse episódio, que foi gravado aí com muito bom humor. Teve nariz de palhaço, teve tudo.
Teve pizza,
falamos, nossa, de um monte de coisa legal. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês aí da Frel Cachaça. E
um beijo para todo mundo.
É isso aí. Falou.